ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Uma pergunta rondou os corredores da Rádio Câmara aqui em Brasília. E desde então tem rodado o planeta e até os marcianos ficaram curiosos. Onde andava o apresentador do Feijoada Completa? Houve quem dissesse que ele foi visto circulando pelas províncias geladas das terras nórdicas, conhecendo de perto as tundras que ele tinha ouvido falar em geografia básica. Mas houve também quem o tenha visto tentando entender japonês numa pequena e pacata cidade na terra do sol nascente. E que diz que foi um retumbante fracasso. Outros disseram que ele foi visto tentando atravessar o canal da Mancha a nado, mas desistiu nos primeiros 100 metros. Os marcianos não deram notícia, então provavelmente em Marte ele não esteve. Enfim, por onde andou, o apresentador deste singelo programa continua a ser um mistério. A única coisa que se sabe mesmo é que... Eu estou de volta! É bom demais estar na companhia de vocês de volta aqui no Feijoada Completa, depois de ter passeado por terras incas. É, de fato, eu passei por terras incas, tomando um pouco de conhecimento da cultura inca, e a gente volta aqui no, nessa música deliciosa, né, com o Macarena. É muito bom, hein, ó. É, Macarena com Los del Rio. E essa música que foi primeiro lugar da Billboard de 1996, aliás, uma coisa importante, né? Essa canção é, junto com Despacito, a única música que não foi cantada em inglês e que conseguiu chegar no topo da parada nos Estados Unidos. É, muito bom, muito bom. Muito gostoso, muito impactante, muito... Muito bom esse ritmo. Bom, gente, vamos então aos destaques do nosso programa, que a gente tem que tocar o bonde aqui. Olha só, no primeiro bloco nós vamos falar sobre a questão de acessibilidade, a audiência pública que falou de acessibilidade nas obras audiovisuais no Brasil. No segundo bloco do programa, a Mariana Monteiro vai falar sobre o filme Wonka, que conta a história do dono da famosa fantástica fábrica de chocolate. Pois é, o quadro Olhares. E no terceiro bloco vamos conversar com o jornalista e produtor musical André Barsinski, ele que acaba de publicar um livro com a biografia do cantor Nelson Ned. Olha, esses são os destaques do programa Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente continua o programa com essa pegada latina no primeiro bloco, ouvindo a banda espanhola El Último de la Fila. Essa canção tem um título muito curioso, né? Como um burro amarrado en la puerta del baile.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente. Y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente.
Que no tienes agarreras a remar.
Y si
que soy muy cariñoso, guapa. Que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy. Llévame así, mi amor, y a comer un arrocito a Castellón. Si total son 4 días, ¿pa' qué vas a escribirte el limón? Ascolta, Piquer, dame aire con tu abanico. Que suelta Barcelona y amor da calor.
Muito lindo esse som pop latino, né, da banda, essa banda chamada El Último de la Fila, uma banda lá de Barcelona, fundada nos anos 80, com essa canção. Você já se sentiu assim, vai? Como um burro amarrado na porta do baile, como um burro amarrado en la puerta del baile, aqui no Feijoada Completa. A gente continua com som latino, agora jazz latino, grande Arturo Sandoval, um dos grandes trompetistas latinos, especialmente ele é cubano e faz um trabalho maravilhoso. O cara é sensacional. Sensacional, hein? Coisa linda demais. Pois é, gente, enquanto a gente ouve aí ao fundo o Arturo Sandoval com esta Oye Como Va, que é a música do Santana, né? Mas está aqui nessa interpretação do Arturo Sandoval. Eu te conto que a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública essa semana, exatamente para tratar de inclusão e acessibilidade nas obras audiovisuais exibidas no país, especialmente na produção, as produções nacionais. Isso inclui, claro, todos os suportes, como o cinema, a TV e também os serviços de streaming. A audiência contou com a participação de representantes do governo federal, também do Ministério Público e de parlamentares e também de produtores culturais. A audiência que foi solicitada pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que é com quem a gente conversa agora. Deputada, muito prazer em falar com a senhora. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem com a senhora?
Olha, eu fico muito feliz de estar conversando com a Rádio Câmara e desejar uma profunda saudação a todas as pessoas que nos assistem nesse momento.
Pois é, nós que estamos aí na iminência de completar nossos 25 anos, né, deputada? É um momento importante aqui para nós da Rádio Câmara, de fato. Bom, deputada, vamos falar um pouco sobre essa audiência pública e sobre essa questão do audiovisual, a questão de acessibilidade no audiovisual. Qual que é, na sua avaliação hoje, o grande desafio para que a gente tenha, de fato, a implementação, né, tanto de Libras ou de Closed Caption e também da audiodescrição nos produtos audiovisuais brasileiros? Porque a gente tem hoje, né, não só o cinema, mas a gente tem a TV e hoje a gente tem o streaming também, né?
Sim, sim. E nós temos uma legislação que é uma legislação inclusiva. Nós temos uma lei brasileira de inclusão, nós temos decretos e temos a cultura como expressão da nossa própria humanidade. Uhum. Nós temos a cultura e a arte como processo humanizante fruto da nossa própria condição humana. Então, nós não podemos permitir que tenhamos uma sociedade em que o acesso ao audiovisual, o acesso a esta linguagem artística, ele seja impedido para as pessoas com deficiência. Eu acho que nós já avançamos bastante para assegurarmos na nossa legislação e nas nossas consciências termos um desenho universal de sociedade. Uhum. Então, o desenho de uma cidade, de uma sociedade, ele tem que caber todo mundo. Então, portanto, não há que se permitir tenhamos qualquer produção audiovisual ou qualquer produção artística, cultural, onde você impeça que uma parte da sociedade possa ter acesso a ela. Então, portanto, é necessário que nós asseguremos os mecanismos, que são mecanismos para que toda produção que chegue neste país ou que seja produzida por este país, a audiovisual, ela tem a audiodescrição, ela tem a janela de Libras, ela tem as legendas, ou seja, ela tem todos os instrumentos necessários para que todas as pessoas possam ter acesso a ela. Aliás, Edson, nós criamos na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas ainda não foi instalada, provavelmente será instalada apenas no próximo ano, é uma subcomissão. Sim. Uma subcomissão para construirmos uma cultura inclusiva e acessível e para que possamos promover a inclusão através das diversas linguagens artísticas. Essa subcomissão, como disse, já foi aprovada e ela deve ser instalada no próximo ano para que nós possamos, inclusive, termos observatórios. Nós estamos encaminhando, por exemplo, para os organizadores do Festival de Brasília, que está acontecendo nesse momento na capital da República, é um festival de muito renome, um festival de cinema, para que ele nos informe se todas as produções foram dotadas dos instrumentos para possibilitar o acesso das pessoas com deficiência. Além disso, é preciso que nós tenhamos também a inclusão de pessoas com deficiência na produção, na elaboração, na produção das expressões artísticas do Brasil, né? Ou seja, todas as leis de fomento devem ter a preocupação de incluir as pessoas com deficiência e devem também exigir a mais completa acessibilidade. O sentido da discussão de ontem foi esse. Não dá para flexibilizar. Não dá para achar que nós podemos continuar tendo produções audiovisuais ou produções artísticas no nosso país que são inacessíveis, que são proibidas para as pessoas com deficiência. E também assegurar, como disse, que nós tenhamos as salas de exibição também dotadas de acessibilidade.
Para todos, né? E é uma coisa importante, né, deputada, porque a gente está falando de normas, a senhora falou muito bem que a legislação é bastante robusta, inclusive não só na parte de leis, mas como de decretos e portarias, né? A portaria da Anatel, por exemplo, que disciplinava a audiodescrição na TV, já tem quase 20 anos. Né? E até hoje as TVs não implementaram, quer dizer, era aquela história de 2 horas de audiodescrição por semana, para depois andar para 4, para depois andar para 6, e até hoje muito poucas TVs cumpriram sequer as 2 horas, quanto mais 4, 6, 8, 10 e por aí vai, né? Quer dizer, precisa agora implementar, fiscalizar para fazer com que as leis sejam cumpridas, né?
Com certeza nós precisamos, primeiro eu penso que é fundamental que haja prestação de contas, né? Uhum. Ou seja, que todos os órgãos, sejam órgãos de fomento, órgãos entidades, enfim, os que produzem cultura, e no caso específico da discussão de ontem, audiovisual, ou seja, que prestem contas para a sociedade sobre a acessibilidade. Eu acho que tem que ter essa obrigatoriedade da prestação de contas. Uhum. E segundo, que nós discutimos ontem, que não tem mais tempo, não é? Não dá mais para que você vá flexibilizando a implementação do que é fundamental enquanto marco civilizatório, o que é fundamental enquanto construção democrática de uma sociedade. Nós temos que estar sempre de forma muito viva, lembrando que a humanidade é uma só. mas que tem gente que enxerga com os ouvidos, tem gente que fala com as mãos, tem gente que escuta com os olhos, que andam com cadeiras, mas a humanidade é uma só. E há muito tempo que nós avançamos na nossa legislação para dizer que cada pessoa tem suas especificidades, suas peculiaridades. Cada pessoa tem a sua forma de existência. E o que se trata é construir uma sociedade e construir, inclusive, políticas públicas, e neste caso, produções culturais ou cultura e arte, que você possa incluir todas as pessoas. Senão, você tem uma deficiência na sociedade. Uhum. Uma deficiência na sociedade é que vai fazer com que nós não tenhamos a inclusão das pessoas como são, com as suas especificidades, com as suas peculiaridades. Portanto, eu diria que ontem havia inclusive a presença do Ministério Público de São Paulo na reunião, mas é uma discussão que não dá mais para ficarmos flexibilizando e achando que podemos estar, estendendo ou adiando um prazo para que tenhamos a implementação da mais completa acessibilidade em todas as expressões culturais. E a inclusão das pessoas com deficiência também, como participantes, como pessoas que produzem e que fazem arte e cultura também. Cultura é coisa de gente. Cultura é coisa de gente. Os seres humanos, eles adentram o campo simbólico através da cultura. Se relacionam através da própria cultura. Então, não tem nenhum tipo de justificativa para que nós não tenhamos a cultura construída por todas as pessoas na nossa sociedade e que todas as pessoas na nossa sociedade têm acesso a toda a produção que temos no país. Por isso que nós vamos agora exigir que haja, primeiro, o levantamento de dados, que haja prestação de contas. Uhum. Se há um festival, esse festival tem que ir ali prestar contas se ele está produzindo todas as obras ou apresentando obras que tenham acessibilidade sobre os mais variados aspectos já definidos do ponto de vista técnico e se realmente ele está cumprindo o que é fundamental para a inclusão. Isso não é uma discussão menor, não é uma discussão que pode esperar. Essa é uma discussão que tem urgência de termos todos os mecanismos para termos a prestação de contas e exigirmos que a legislação seja cumprida para que nós possamos ter uma sociedade realmente democrática e uma sociedade realmente inclusiva.
Deputada Érica Cocai conversando com a gente, ela que é do PT do Distrito Federal e ela é autora do requerimento que promoveu aí essa audiência pública para discutir a questão da acessibilidade no audiovisual, né? Estamos falando aí de audiodescrição, de legendas, de libras, janelas de libras, enfim, toda essa questão importantíssima. Deputada, muito obrigado por participar aqui do nosso programa, sucesso, e vamos continuar acompanhando o trabalho, inclusive essa implementação dessa subcomissão que a senhora mencionou, que eu acho que é extremamente importante, de fato, para poder manter esse debate aceso e é fundamental que isso aconteça. Muito obrigado e um grande abraço.
Exatamente, que a legislação possa ser cumprida, que nós tenhamos a obrigatoriedade de prestação de contas e que tenhamos uma sociedade realmente inclusiva e assim uma sociedade realmente democrática. Um abraço, uma alegria conversar com vocês.
Igualmente, deputado, grande abraço. Essa introdução é maravilhosa, né? Pois é, depois da participação da deputada Érica, a gente tem aí agora o Carlito Santana, um dos grandes ídolos da música latina, com a sua guitarra maravilhosa e a participação do Manar nessa linda música Coração Espinado. Musiquinha boa, isso. Bom demais, né? Carlito Santana. E a gente vai continuar falando aqui de acessibilidade no audiovisual, agora conversando com o diretor executivo de um dos festivais de cinema mais importantes do país, o Cine Ceará Festival Ibero-Americano. A gente conversa agora, então, com o Volney Oliveira. Volney, prazer falar com você. Como é que tá? Tudo bem?
Oi, Edson, tudo bem? Eu que agradeço e vai ser um prazer conversar com vocês.
Bom, a audiência pública que aconteceu aqui na Câmara foi para discutir essa questão da acessibilidade no conteúdo audiovisual brasileiro, né? E eu queria perguntar, para iniciar nossa conversa, perguntando quais são os grandes desafios, ou qual é o grande desafio hoje para a implementação desses recursos na nossa produção audiovisual, especialmente naquela que é feita no Brasil, né? Além da que é transmitida para cá, mas principalmente naquela que é feita aqui no nosso país. É a questão dos custos, qual que é a sua avaliação dessa questão, Valnei?
Veja, Edson, primeiro é bom que as pessoas entendam que os festivais de cinema, eles são pioneiros na área cultural em promover e em viabilizar a acessibilidade. Os festivais de cinema sempre foram a favor da acessibilidade, sempre defenderam a acessibilidade. Eu te dou um exemplo do Cine Ceará, o nosso evento, que é um dos principais festivais de cinema do país, que chegou agora de 25 de novembro a 1 de dezembro, na sua 33ª edição seguida. Nós temos uma mostra que se chama Acessibilidade. Essa mostra existe há mais de 10 anos. Então, todos os festivais de cinema sempre foram a favor da acessibilidade, porque é um direito do cidadão brasileiro, ou deveria ser um direito de qualquer cidadão no mundo todo, digamos assim. Agora, existem problemas técnicos, existem problemas físicos. As pessoas precisam entender que os festivais de cinema não são dono das salas exibidores. Todo o parque cinematográfico de exibição no país, ele não está ainda preparado para ser acessível. Você tem cinemas, por exemplo, que não têm assentos para pessoas em situação de obesidade mórbida, por exemplo, certo? Vários cinemas no país que não estão adaptados. Então, existem aspectos técnicos que independem dos festivais de cinema, porque nós não somos donos das salas de cinema, nem somos donos dos filmes. Sim. Então, qual é o outro ponto importante? Quando eu faço um festival de cinema, no caso do Cine Ceará, que é um festival ibero-americano, no caso da Mostra de Cinema de São Paulo, que é um festival internacional, do Festival do Rio, que são grandes eventos que exibem muitos filmes. Por exemplo, a Mostra de São Paulo exibe mais de 400 filmes.
Sim.
A Renata Almeida, que é a diretora da Mostra de São Paulo, fez um orçamento para ver a possibilidade de todos os filmes serem acessíveis. Teria um investimento, porque isso você não pode considerar gasto, né? É um investimento de mais de 4 milhões de reais, que não tem como ser viabilizado. Agora, existe uma questão técnica. Qual é a questão técnica? Quando eu faço a curadoria de um festival, eu, às vezes, anuncio a minha programação um mês antes do evento começar.
Sim.
Cada país tem um tipo de acessibilidade. Então, filmes internacionais, para você adaptar isso à acessibilidade brasileira, não existe tempo para você fazer isso, nem existe empresas com capacidade de absorver mais de 2.000 audiodescrições ou acessibilidades em tempo hábil. Então, é uma construção que ela tem que ser de toda a sociedade e que tem que ser com calma, com tranquilidade, como vem acontecendo, né? Como os festivais com o Ministério da Cultura, com a Secretária Nacional do Audiovisual, Joelma Gonzaga, com o secretário Enilton Menezes da CEFIC, que é o responsável pela Lei Rouanet, e nós chegamos numa fórmula esse ano de que os festivais tinham que oferecer, no mínimo, 5% de acessibilidade. No caso do Cine Ceará, esse aumento chegou a 500% da quantidade de filmes oferecidos. Mas as pessoas precisam entender que isso não é feito com um passe de mágica. Isso tem que ser uma construção coletiva.
Sim. Agora, no caso dos festivais, e você destacou bem que tem feito esse esforço, né? Agora, no dia a dia, assim, quer dizer, a produção audiovisual é preciso cobrar também dos produtores e dos realizadores, né, Volney? Porque, assim, evidentemente, o festival não tem como arcar com todos os custos de uma audiodescrição ou de uma closed caption ou de uma legenda, ou enfim. Que, na verdade, o filme já deveria sair da produtora com isso pronto, né?
Sim, mas isso já é cobrado. Veja, quando eu, como Volney Oliveira, como cineasta, como diretor de filmes também, quando eu inscrevo um projeto na Ancine, por lei, eu tenho que deixar um valor para acessibilidade, tá? E isso é lei e tem que ser cumprida e todo mundo cumpre. Só que o fato do filme ser acessível não quer dizer que a sala de cinema seja acessível.
Entendi.
E aí como é que você resolve esse problema? Por isso que eu te falo, as salas de cinema não pertencem aos festivais de cinema. Então, por lei, a Ancine exige, não só a Ancine, no caso da Ancine a gente está falando de recursos da Condescine, que é uma CID, ou do artigo 1º-A da Lei do Audiovisual, mas no caso de curta-metragem e média-metragem, que aí é através da Lei Rouanet e da Secretaria do Audiovisual, obrigatoriamente você só consegue aprovar um projeto se você colocar a acessibilidade do filme.
Uhum.
E isso é corretíssimo, e isso vem sendo cumprido. O problema é que, mesmo que você tenha um filme acessível, a sala de cinema tem que ter
o recurso,
acessibilidade,
né?
Tem que ter equipamentos e recursos, entendeu? Então é que eu te falo que tem que ser uma construção coletiva. E outra, é bom que se diga, na Lei Paulo Gustavo, que eram recursos contingenciados, existe também uma reserva, não só na Paulo Gustavo, mas na Aldir Blanc, para a acessibilidade, para os projetos de produção de filmes terem acessibilidade. Isso aí está na lei, não vai mudar e não deve mudar. Só que eu posso ter um filme acessível, mas a sala não ser acessível. E aí como é que você resolve esse problema, entendeu?
Essa questão dos equipamentos, inclusive, isso está na determinação da Ancine já faz tempo. Foi se adiando, né? Ah, pode implementar até janeiro de 2019, janeiro de 2020, 2021, 2022.
Isso.
E até hoje, as salas de cinema não implementaram, na verdade. Fora a questão dos aplicativos, não implementaram esse sistema de audiodescrição, né? Então, assim...
Não só audiodescrição, como eu te falei.
A questão das libras também.
E a questão... Eu tenho uma irmã, tá? Que ela tem obesidade mórbida. E tem algumas salas de cinema em Fortaleza que ela não pode frequentar,
sim,
porque ela não tem onde ela sentar, entendeu? Então existe um conjunto de coisas que tem a ver com a acessibilidade que precisam ser resolvidas no país, né? Então é esse diálogo. Agora, o que eu quero deixar bem claro é que todos os festivais de cinema foram pioneiros nisso e que nós somos, sim, a favor da acessibilidade, defendemos a acessibilidade. Agora, a gente precisa que a sociedade tenha a compreensão de que nós não somos donos nem das salas, nem dos filmes, e que, tecnicamente, um evento que exibe 80 filmes, 100 filmes, 200 filmes, quando eu recebo um filme da Espanha, a acessibilidade na Espanha é totalmente diferente da acessibilidade no Brasil. Ou se eu recebo um filme da Hungria ou da Polônia, né? Então, tecnicamente, eventos como a Mostra de São Paulo, que exibe mais de 400 filmes, Festival do Rio, mais de 200, né? O Cine Ceará, nós exibimos 81 filmes esse ano. Não existe, tecnicamente, tempo de você fazer isso e, infelizmente, não existe recurso, porque as pessoas dizem, não, tá aí a Lei Rouanet. Uma coisa, Edson, é você aprovar o projeto na Lei Rouanet.
Outra coisa é captar o recurso, né?
É fácil. A outra coisa é captar o recurso, exatamente, entendeu?
Não, perfeito, isso é perfeitamente compreensível. Agora, qual o papel do poder público nisso, hein, Volney, na sua opinião? Porque uma audiência pública como essa... eu acho que é importante, assim, colocar para os parlamentares e para a sociedade civil essas questões que você está colocando aqui para a gente agora, no programa, e evidentemente gera aí essa importância da participação do poder público nesse debate, né?
Não, eu acho fundamental a participação do poder público, inclusive o procurador de São Paulo, que pediu essa audiência pública, está de parabéns, tem que ser cobrado mesmo e tal, né? Agora, existem passos e existem processos que você não pode pular obstáculos, porque você pode cair.
Uhum.
Hoje, no Brasil, nós temos quase 400 festivais de cinema, né?
Sim.
E nós sabemos, Edson, que muitos filmes não conseguem chegar ao circuito comercial.
Uhum.
Até porque, veja, uma coisa que é absurda. Nós estamos lutando pela cópia de tela do cinema brasileiro, que foi uma coisa inventada no governo do Getúlio. E a gente está reconstruindo o cinema brasileiro, infelizmente, usando uma frase do meu querido Rui Guerra, nós vivemos renascendo das cinzas, como a Fênix, né?
Uhum.
Nós tivemos o desastre do Collor de Mello, que acabou com a Embrafilme nos anos 90, que era a empresa brasileira de filmes que tinha todos os elos da cadeia produtiva do audiovisual brasileiro resolvido, e o Collor acabou com a canetada, né?
Uhum.
Depois nós tivemos agora o período do Bolsonaro, que acabou o Ministério da Cultura. E estamos no governo Lula, que está reconstruindo o Ministério, né? Existe esse diálogo dos festivais, tanto com o secretário Enilton Menezes, como com a secretária Joelma Gonzaga, e a gente está se entendendo, estamos aumentando. Agora, a gente precisa fazer essa construção coletiva, né? Porque
uhum.
nós estamos também em um país onde 21 milhões de pessoas não conseguem um prato de comida por dia. E isso também tem que ser resolvido, né? Então, eu faço questão de frisar de que os festivais de cinema sempre defenderam
uhum.
a acessibilidade e estão a favor e estão dialogando. E o Ministério Público está na função dele de cobrar. Mas tem que se sentar na mesa, como a gente está sentando, e ir caminhando no sentido de aumentar essa oferta da acessibilidade nos festivais de cinema.
Perfeito. Volney Oliveira conversando comigo, ele que é cineasta e diretor executivo do Cine Ceará, Festival de Cinema Ibero-Americano, que aí recebeu mais de 80 filmes, né? Um dos festivais importantes do nosso país, conversando aqui com a gente sobre esse debate da questão da acessibilidade na produção audiovisual brasileira, foi objeto desta audiência pública. Volney, muito obrigado por participar aqui com a gente no programa, obrigado por aceitar o nosso convite e colocar essas questões todas tão importantes que é para os nossos ouvintes também refletirem a respeito. Enfim, sempre importante ter a participação de quem faz, e quem faz cinema, de quem faz filmes e de quem também organiza festivais, como é o seu caso. Então, muito obrigado aí por estar com a gente nessa oportunidade.
Edson, eu que agradeço e ficamos à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, grande abraço. Muito bem, a gente teve aí a participação do Volney Oliveira, ele que é diretor executivo do Cine Ceará, Festival Ibero-Americano, conversando um pouco com a gente sobre essa questão aí do audiovisual e acessibilidade e inclusão. Também a gente conversou com a deputada Érica Cocai anteriormente, né? E você faz um pedacinho aí de Coração Espinado e daqui a pouco nós volvemos ao aire aqui no nosso Feijoada Completa. Já já a gente volta.
Feijoada completa.